I just want to take a minute to honor the great musician, John Frusciante, who was a huge part of our band. He wrote so much great shit for us. He left us with so many amazing gifts, and the connection and the depth of our bond musically changed my life forever.
And like so many things, when disasters happen, beautiful things are born from them. And the next thing that was born was the entrance of John Frusciante. He's just one of, you know, the most amazing artists on earth. And we were lucky to have him in this band twice and write music with him. We're forever grateful to you, John Frusciante.
You know, John Frusciante was a very, very important person in our lives, still is. We love him. He's an unbelievable musician, an incredible guitar player, singer, songwriter. Some of the music that he helped create with us are some of some of the best music that we ever made. You know, I'll be forever indebted, you know, to play and be in a band with someone like him. He's probably the best rock guitar player alive. He's incredible, and we're very grateful for having him.
My name is John Frusciante.
What's your dream, ultimate dream in music?
No, just to keep changing all the time. Just keep trying to constantly redefine myself.
Beleza? Eu sou o Wendel Corrêa e esse é o 5 Notas, canal e também podcast sobre música. E hoje eu vou falar sobre a volta do John Frusciante para Red Hot Chili Peppers, porque tá dando o que falar, porque os fãs estão comemorando tanto. Separei em 5 partes para explicar um pouco isso, então vamos começar aí.
They hired me right when my dad said, "You gotta get a job, son."
Son.
I just idolized Flea and Anthony. I thought they were the be-all, end-all, greatest people in the world before I was in the band. They were just my favorite. They were my favorite stars.
A entrada, a primeira entrada do John Frusciante para Red Hot Chili Peppers, né, lá em 88, aconteceu depois de uma tragédia. Foi a morte do Hillel Slovak, que é o arquiteto, o cara que fundou o Red Hot. Não fosse ele, não teria o Red Hot, né, o Hillel. Ele que ensinou o Flea a tocar baixo, ele era muito amigo do Anthony Kiedis, e ele que ajudou a formar a banda. Então, a morte dele foi uma tragédia enorme pro Red Hot.
Jack Irons, que é o baterista da formação original,
e tava com a banda também na época, falou: "Ó, depois que o Hillel morreu, eu não quero mais continuar na banda." E aí o Anthony e o Flea se juntaram e falaram: "E aí, o que a gente faz?" Eles falaram: "Meu, vamos continuar. Acho que a história do Red Hot ainda não acabou, vamos continuar." E aí na época eles se juntaram com o Dead Peligro, que é o baterista do Dead Kennedys, muito amigo dos caras, e chamaram o Blackbird, que foi o guitarrista do Funkadelic, uma das maiores influências do Red Hot, ídolo dos caras, pra ficar ali na guitarra. Só que não tava dando muito certo o Blackbird ali, apesar de ser ídolo, não tava batendo as ideias ali com o Anthony e com o Flea, que são os donos da banda, né? E nessa o Dead já tinha falado pro Flea, pro Anthony, sobre o John Frusciante, que na época tinha 17, 18 anos. Falou: "Ó, tem um moleque que toca muito." E o John foi fazer um teste para uma banda que chama Thelonious Monster, que é uma banda de um grande amigo do Anthony Kiedis, ele fala bastante na biografia dele, que é o Bob Forrest. Inclusive o Anthony deu uma carona pro John até fazer esse teste no Thelonious Monsters, viu o John tocando, o Flea já tinha tocado com o John, falou que ele tocava pra caramba mesmo. Aí o Anthony, depois desse teste, falou assim: "Meu, a gente tem que chamar esse cara pra banda, esse é o cara pro Red Hot." E aí eles falaram: "Ó, o Blackbird não tá dando muito certo, nós vamos chamar o John aqui, beleza?" Blackbird não ficou muito satisfeito, mas depois entendeu também a decisão dos caras. E aí entrou o John Frusciante na banda. Mais tarde, depois do Dia de Peligro, também sairia dessas jams que eles estavam fazendo. Ele chegou a tocar um pouquinho com o John Frusciante. Depois entrou o Chad Smith, que é o baterista até hoje do Red Hot. E aí lançaram o primeiro álbum com essa formação, hoje considerada clássica do Red Hot, que é o Anthony Kiedis, o Flea, o John Frusciante e o Chad Smith. Lançaram o Mother's Milk de 1989, que já fez o Red Hot ficar ainda mais conhecido. Eles já estavam fazendo barulho ali na cena underground, já tinham viajado pra Europa pra tocar, ainda com o Hillel na guitarra. Com o Mother's Milk, eles alcançaram alcançaram um patamar maior. E depois, com Blood Sugar Sex Magik de 91, eles atingiram um nível mundial, um sucesso absurdo com Give It Away, Under the Bridge, todas as músicas do Blood Sugar, e bombou. Red Hot ali foi, bombou, chegou no auge e fez muito sucesso mesmo. E o curioso de tudo isso é que o Joe Frusciante já era muito fã do Red Hot, ele sabia todas as músicas, ia nos shows, ele já ficou no estacionamento um dia esperando o Tony Kidd sair pra falar com ele. Achava o Flea sensacional, eu falava com um amigo assim: meu, se a gente tiver uma banda e precisar de um baixista, a gente tem que chamar esse cara, que era o Flea. Então ele entrar na banda foi um sonho assim realizado pro Joe Frusciante.
When I first joined the band when I was 18, Flea and Anthony called me up. I kept real cool when I was on the phone with them, and then I hung up the phone and I screamed, "I'm in the Red Hot Chili Peppers!" And I ran across the house and I jumped up on a wall, and there was like these footmarks on the wall of that apartment.
He's definitely a genius. He's got that mad scientist guitar art love spirit genius in him, but he doesn't know how to drive a car. He doesn't have a credit card. You know, he doesn't function in the same road with the rest of the world, which is what makes him great.
You know, John Frusciante, who he's talking about, I'm sorry in the beginning I didn't catch your name, but this interstellar, transcendent, incredible, virtuoso musician. And after Hillel died, he became our guitar player, met this 17-year-old kid, and I jammed with him, with actually a Bay Area guy named D.H. Peligro, who played him a Dead Kennedys, who was in our band for a short while too, a great drummer. And it really was a new opportunity, and John gave us so much, and he's someone that I love so deeply. And I feel like it's like with the band, like so many times I've been frustrated with it, or, you know, me and Anthony will be just at loggerheads fighting, or, you know, just like, you know, like friends do when you're together with someone constantly for 37 years, you know? And making yourself vulnerable in the creative process while you're together, you know? But I always feel like for some reason, like the universe, God, whatever you want to call it, always gives some reason for it to keep going. You know, like something always happens. And John coming is one of those things, you know? And I don't, you know, claim to understand how the cosmos work, but I do think that, like in my relationship with Anthony as well, a lot of times the band is like this, like God giving us this vehicle to keep us together. Like even more, because I know, like when I met this kid guy when I was 15, like I met him, I walked out, I had this kid in a headlock and I'm fighting him, and Anthony comes up and he's like, "Lay off him." And I was like, you know, this was the 70s, everyone had long hair and puka shells, and Anthony had a crew cut and muscle. He came up and I was like, "What the fuck is this guy?" You know? And I backed off, and the second I looked at him, I was like, "I'll be hanging out with this guy for the rest of my life." And I was like, and I didn't, you know, and I knew it, you know? And I feel like I don't understand it, you know? I don't know how that works, but, and maybe it shifts, maybe it changes, what do I know? But for some reason, and like with John, there keeps being a reason for it, you know? And things move, the world is, you know, waves of energy move, and, you know, we ride them.
Once again,
the Red Hot Chili Peppers!
All right.
I'll tell you what happened. What happened was we were in Japan, and
our
guitar player John Frusciante, due to mental stresses and imbalances and difficulty of dealing with everything, quit the band and left.
I just didn't like the way everybody was responding to the success that we were having. I was confused myself about how to deal with it. Yes, everybody was.
A primeira vez que o Joe Frusciante saiu do Red Hot foi em 92, e um dos motivos foi porque ele não estava muito empolgado com a fama que eles conquistaram com o sucesso do Blood Sugar Sex Magik. Isso estava incomodando o John. Ele não queria sair em turnê, ele já chegou a dizer que não gosta de fazer turnê assim, não é o que ele mais gosta nesse mundo de músico. que é uma coisa que ele teve que se adaptar. E na época ele estava bem doido da cabeça, as ideias não estavam batendo ali, ele estava meio perdido. Até porque quando ele entrou no Red Hot, ele fez de tudo para se inserir ali no grupo de amizade do Anthony Conflict, zoava bastante ele. Isso incomodava, mas ele guardava em segredo ali esse incômodo. O Anthony até conta no livro dele, o Scar Tissue, que só foi saber disso depois. E com isso o John foi se excluindo cada vez mais do grupo, foi ficando mais com a namorada dele na época, a Tony. Foi se isolando mesmo dos caras, mal tinha contato, mal falava com os caras. E isso começou a atrapalhar a performance dele durante os shows. Uma apresentação que marca bem isso foi o Saturday Night Live, um famosíssimo programa de TV nos Estados Unidos. É como se fosse Altas Horas pra gente aqui, é ainda maior, principalmente na época, nos anos 90 e 92, que ele tocou uma Under the Bridge irreconhecível. Irreconhecível, não dava pra entender que era Under the Bridge. Ele gritando ali, ao invés de falar Under the Bridge Downtown, um negócio bem, hoje, engraçado, né? Mas triste, se eu for pensar. E eles também tocaram Stone Cold Bush. E durante Stone Cold Bush, o Anthony tava tão puto com ele que falou: pô, mas a gente tá se apresentando aqui pros Estados Unidos inteiro, você tá cagando na nossa apresentação. Ele dá um chute ali no John Frusciante ali, meio que pra soltar um pouco da raiva que ele tava sentindo do John.
You can only enjoy it for so much when the band isn't talking, you know. I mean, Anthony basically toured together for a year without really talking at all, and things got worse and worse.
John was just up there like he didn't give a about anything, you know? And you can't be in a group and not care. It's gonna show. And it did. A lot of the shows were terrible.
Eles estavam no Japão, maio de 92, o John falou: não aguento mais, eu vou sair da banda, não vou nem fazer esse show. Aí os caras: meu, como é que você não vai fazer o show? O show é daqui a pouco. Os caras estão esperando, os fãs já estão ali esperando, tem galera aí, não tem como você não fazer. Ele: meu, não aguento mais, tá aqui, vou embora. Aí os caras convenceram o John, ele fez o show essa noite. Aí no dia seguinte ele já pegou o avião, já voltou pra casa e saiu do Red Hot e se afundou ali no mundo dele. Infelizmente se afundou nas drogas. Essa foi a primeira saída do John Frusciante, 92, do Red Hot. E como os caras tinham uma turnê pra cumprir, eles procuraram ali alguns guitarristas pra cumprir a agenda, né, não ter que cancelar os shows. Entre testaram alguns e acabaram fechando com um cara chamado Eric Marshall, que inclusive veio pro Brasil em 93 pra concluir a agenda que eles tinham marcado da turnê do Blood Sugar Sex Magik.
Now you just said you're using heroin. I mean, what does it mean to you?
Way of making sure you stay in touch with beauty instead of letting the ugliness of the world corrupt your soul.
He was pretty out of his mind, as I have been many times in my own life, so, you know, very easy for me to know that place where you just don't relate to the rest of the world, and, you know, nothing really makes sense. I thought I had lost a friend forever, and I don't want him to die, you know, so I prayed for him, please. You know, don't let John die.
I stayed in touch with him through the whole time, and, you know, it was difficult to be around him in that time. I just thought he was going to die. I mean, I was sure that John was going to die.
I had just deteriorated so much that I was ready to die, and all I can remember is I wanted a gun bad so I could shoot myself, you know? I'd really lost the will to live completely. My heart had broken completely. That period of my life had run its course, and I knew that, and it was time for a new chapter to begin.
A segunda passagem do John Frusciante no Red Hot Chili Peppers durou cerca de 10 anos, ele voltou ali em 98. Inclusive passaram 3 vezes pelo Brasil nessa época, em São Paulo em 99, Rock in Rio 2001 e Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo em 2002, essa sendo a última vez, né, do John Frusciante no Brasil, em 2002 em Porto Alegre. E antes da volta do John, o guitarrista oficial do Red Hot era o Dave Navarro, do Jane's Addiction. Ele entrou em 94 na banda, fez um álbum, One Hot Minute, de 95, que inclusive a banda não tocava nessa segunda passagem do John. Ele só tocava a música Pi, mas o Pi é uma música do Flea, né? Baixo e voz, só o Flea que participa. Eles não tocavam, por exemplo, Aeroplane, My Friends, porque já vi declarações aí do John dizendo, inclusive, que era como se fosse a ex-namorada, como se você visse a ex-namorada andando com outro cara, além de lembrar as épocas sombrias da banda aí, né? Até porque o Flea também não tava numa época muito legal, o Anthony tinha sofrido acidente. Não foi uma época muito boa pro Red Hot essa época aí, apesar do One Hot Minute, na minha opinião, ser um álbum muito bom, mas não traz boas recordações pro pro Red Hot quanto outros álbuns que eles fizeram. Mais tarde, depois com o Josh, eles voltaram a tocar Aeroplane depois de muito tempo, foi até notícia. E o Dave Navarro também não tava mais funcionando com os caras, né? Ali em 97, o Anthony até fala que 97 é o ano do nada, assim, né? Um ano que não aconteceu muita coisa pro Red Hot, shows foram cancelados, inclusive tem boatos que eles passariam no Brasil, não passaram. E aí eles decidiram cortar ali com o Dave Navarro, falar: Dave, também não tá dando certo, não tá dando a química que a gente imaginava e que precisa pro Red Hot nesse momento. Dave Navarro saiu fora. E nessa época, o Flea sempre manteve um contato com o John, né? Ele nunca deixou de falar com o John, mas ele mesmo disse que tava muito difícil manter o contato com o John. O John tava irreconhecível, tava afundado no mundo das drogas ali. Tem um documentário que mostra o John nessa época, é bem triste até, parece outra pessoa mesmo. E aí um dia o Flea falou assim, conversando com o Anthony sobre o futuro do Chili Peppers, ele falou: e aí, o que a gente faz? Aí o Flea falou pro Anthony: cara, a única chance de eu continuar no Red Hot é se o John voltar. O Anthony falou: olha, não sei se vai acontecer, né? Veja como está o John, mas vamos tentar. Se você tá dizendo, eu confio em você, vai lá, Flea. O John tava numa clínica de reabilitação na época, né? Ele tava tentando uma nova vida, se recuperar desses vícios que tinha acabado com a vida dele ali, né? O Flea mantendo contato com ele. E um dia o Flea tava na casa do John, estava ouvindo música ali, né? Imagina os dois juntos. Já ouvem música sozinhos, juntos, deviam ouvir com muita frequência. E o Flea falou: e aí, John, o que você acha de voltar pra banda? E o John falou: pô, vamos, né?
I just went over to his house and asked him, you know, what would you think about being in a band again? And I just remember his face turned bright red, bright beet red, and he was like, oh, well, I think that'd be a good idea.
E o John voltou, só que o John não tava praticando guitarra, ele não tava muito assim em sintonia, porque ele não tava tocando, ele tava nas drogas, não tava na pegada de tocar guitarra. Ele tava sem guitarra, pra você ter uma ideia, por causa de teve incêndio na casa dele, ele vendeu umas também. E aí o Anthony voltou a ter um contato legal com o John e falou: ó, John, chegou na casa do John e falou: meu, vamos lá, vou comprar uma guitarra pra você. Eles foram na Guitar Center, que é uma loja de instrumentos musicais de Los Angeles, a mais famosa do mundo. O Anthony levou o John, foi lá, falou: ó, pega a guitarra que você quer que eu vou pagar. Aí o John pegou a Stratocaster de 1962, uma icônica, eu acho que é a guitarra favorita dos fãs do Frusciante. Essa que tá um pouco, tá até, parece desgaste, né, ali, que dá pra reconhecer quando o John pega essa guitarra, os fãs até vibram quando vem essa guitarra. É icônica mesmo, assim, pra quem curte o John Frusciante. E aí voltou, o John Frusciante voltou pro Red Hot, começaram a ensaiar, começaram a criar músicas que seriam, depois entrariam no Californication, que eles lançaram em 99, e foi um álbum que bombou, tanto quanto o Blood Sugar Sex Magik, eu diria assim, fez muito sucesso, foi um sucesso absurdo, Californication. Isso eu lembro que eu já acompanhava, comecei a acompanhar o Red Hot Californication, e eu lembro que bombou muito, foi o álbum que fez eu ser fã de Red Hot, e tocou muito Around the World, Scar Tissue, Underside, Californication, Road Tripping, tocaram muito essas músicas. Red Hot era realmente um grande sucesso, saía até em revista pop, assim, voltado ao mundo pop, tava lá o Red Hot na capa, saía nos jornais direto. Foi uma boa, assim, eu imagino e acredito que isso tenha acontecido no mundo inteiro. Red Hot voltou a ser um grande fenômeno por causa do Californication, e essa volta do John Frusciante ajudou e muito com isso, né?
Now he is like the most like focused, dedicated, awesome, awe-inspiring artist that I know. I mean, it's like someone who I'm absolutely challenged to play with because he's so good and he's so smart and he's so on it, and it's just amazing. It's really amazing.
We're not taking it for granted and really, you know, realizing what we've got and how special it is.
It was really the best. It was like, you know, having someone die in your family and then come back to life.
O John Frusciante ainda fez dois álbuns com o Red Hot, o By The Way de 2002 e o Stand Your Arcade, que é um álbum duplo de 2006. Aí você vê como os caras estavam numa criação, um auge criativo muito grande, que os caras tiveram que lançar um álbum duplo. Eu lembro que na época até pensaram em lançar três álbuns, acho que depois viraram B-Sides, essas que seriam dos três álbuns, mas eles lançaram um álbum duplo e fizeram muito sucesso também. O Stand Your Arcade, By The Way, fez muito sucesso esses álbuns. Tava em turnê, estavam bombando na turnê do mundo inteiro, que acabou em 2007, e o Flea, um pouco antes de acabar a turnê, falou assim, falou: eu quero 2 anos de folga do Red Hot, quero dar uma descansada, quero dar uma respirada, quero fazer outras coisas e preciso de 2 anos pra isso. Quando ele falou isso, o John Frusciante pensou: pô, 2 anos, o que eu posso fazer nesses 2 anos? Começou a viajar, e aí ele já começou a pensar: pô, eu vou ter que sair da banda, vou focar em música eletrônica. Ele de fato focou em música eletrônica na carreira solo dele. Se você pesquisar esse tempo que ele ficou fora do Red Hot, ele lançou bastante álbuns de músicas eletrônicas, uma coisa que ele curte bastante também. E como ele já não curtia muito esse lado comercial do Red Hot, esse lance de tocar, fazer shows, tocar sempre as mesmas músicas, que ele nunca se mostrou assim, falou: um prazer enorme fazendo isso. Ele mesmo disse, como eu já falei aqui no vídeo, que ele tem que se adaptar. Então ele falou: ó, vou ter que sair do Red Hot. Infelizmente, a saída do John só foi confirmada em dezembro de 2009, mas ele saiu antes, né, até porque o Josh Klinghoffer entrou em outubro de 2009, mas só foi anunciada a saída do John em dezembro de 2009. Esse foi o que o John deixou nessa segunda passagem, como já disse, aí deixou o Californication, By The Way, e o Stage Arcade, além de várias b-sides sensacionais pra gente curtir, e de um álbum ao vivo, o Live in Hyde Park de 2004, também tem o Greatest Hits, um disco que eles lançaram, vídeos e músicas, as melhores ali da época, com duas inéditas, o Fortune Faded e Save the Population. E foi muito lamentada a saída do John Frusciante em 2009.
But you too thought when John said no more that maybe that was the end of things.
Well, it's funny, you know, how when you're presented with different circumstances in life, you don't know how you're going to feel until the circumstances present themselves, because I remember thinking before John left that there was that could happen, that he would leave, or just because things were feeling kind of dysfunctional, the communication and
so you saw it
the
coming.
Ease of togetherness. I don't know if I saw it coming, but I felt something coming. I didn't know what it was. It just things were not flowing in an easy, together, unified way, even though I thought that our art was at a very high level, you know. But I thought to myself, I remember thinking like in my meditative times that if John left, that I wouldn't want to do it anymore. It would be ridiculous to do it without him. But when he came to me and said, I'm done, I'm not doing it anymore, my first like thought in my brain, cerebrally, was that's it, there's no way we're going to do it anymore. But after he said it, in my gut, I felt something else which soon came into my thought, which was, you know, especially after like a little time away, I was like, I really love this band. Like, I love Anthony so much, you know, like in ways that aren't even, you know, some things are divine, you know, and you can't really logic them all out all the time. But I knew that like the sense of family and depth that we have, all of us and Chad too, and just our thing that we started doing, you know, when we were kids, I'm just grateful. We don't need to do it. You know what I mean? It's like we don't have to do it. Like life gives us all many opportunities, but it's like we love it.
Pro lugar do John Frusciante, os Chili Peppers chamaram Josh Klinghoffer, amigo de longa data da banda e muito amigo do John Frusciante. Ele aparece no Off the Map, um DVD do oficial do Red Hot. Ele já aparece ali no backstage.
And Josh is the father of all three.
Fez muita parceria musical, muita mesmo com o John Frusciante, principalmente na carreira solo. Se você pesquisar, você vai ver que o Josh é um colaborador muito forte do John Frusciante. Inclusive, eles têm um CD que eles dividem a autoria ali, John Frusciante e Josh Klinghoffer. Participou de praticamente todos os CDs da carreira solo do John, enquanto o John Frusciante estava com o Red Hot nessa segunda passagem. E ele estava acompanhando o Red Hot, ele entrou no meio da turnê do Stadium Arcade para fazer violão e guitarra base ali em algumas músicas do Red Hot. Então ele já estava ali, tem até gente que diz que o John Frusciante no show da Polônia, que eu até passei o vídeo aí, ele mostra assim que o Josh vai estar no lugar dele, né? Dizem que isso foi isso que o John quis dizer.
And we have Josh Klinghoffer, who rocks all kinds of things, mainly guitar, but also some noises, and he sings.
And were it not for him, we couldn't do this song.
Então Josh foi muito bem abraçado pela banda, fez um trabalho sensacional, passou várias vezes pelo Brasil, passou 2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2019 inclusive foi o último show dele aqui, o último show grande do Josh Klinghoffer com Red Hot, foi no Rock in Rio, no dia do aniversário de 40 anos dele, que tocou Sica Mica Nico, foi sensacional esse show, foi o último show grande do Josh Klinghoffer, ele fez alguns shows depois, inclusive no Silver Lake com Ed Vedder, tudo, mas o último show grande com o Josh no Red Hot foi o Rock in Rio 2019, e deixou um legado bem legal, ele lançou I'm Fuel de 2011, The Getaway de 2016, além das b-sides do I'm Fuel. Não lançaram nenhuma b-side do The Getaway, talvez tenha, mas não lançaram. E fez um trabalho muito legal nesses 10 anos que ficou no Red Hot. E aí no dia 15 de dezembro de 2019, o Instagram do Red Hot fez um post ali bem simples, um copy-cola dos stories ali, daquela escrita dos stories do Instagram, anunciando que o Josh Klinghoffer tinha saído da banda depois de 10 anos e o John Frusciante tinha voltado. Muitos fãs ficaram felizes, mas uns falaram, isso é rápido, lógico que é. Que é hacker, o John Frusciante voltou pra banda? Como assim? Estão zoando, né? A galera foi atrás, eu fui um desses, eu não comemorei quando anunciaram. Mas aí o Flea postou no Instagram dele também. Depois o Chad Smith postou, os dois têm a conta verificada no Instagram. O Flea comentou no Twitter, e aí ali um bate-papo de fã-clube e falei, voltou, realmente estava confirmada a volta do John Frusciante pro Red Hot depois de exatamente 10 anos que foi anunciada a saída dele, né, a segunda saída dele, ele voltou. A gente ainda aguarda mais informações de turnê, do que aconteceu, como foi essa volta do John Frusciante. Até então, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu nenhuma entrevista deles falando. O Flea comentou algumas coisas no Twitter, mas não deu muitas informações como foi essa volta. O fato é que o Flea nunca deixou de falar com o John Frusciante, porque até eles foram flagrados ali, tem uma foto que rodou em julho de 2018, eles assistindo uma luta de boxe no Staples Center, que é uma arena do Lakers, em Los Angeles. Então o Flea com certeza manteve esse contato com o John Frusciante, eles realmente são muito próximos um do outro, né? Eu acho que o Flea nunca deixou de falar com o John Frusciante. Enquanto isso, a gente aguarda mais informações do futuro do Red Hot, porque a gente sabe que o John Frusciante voltou.
John. So, very special person to me, special person to many people, but my experience with John was one of the most wonderful and easiest people to make music with. We could sit down on the floor, John and I could take out a piece of paper and I would say, okay, I wrote these words, and he would like, let me see those words, and he would take the words and he would read them, and he's like, okay, and then he would start to play something and I would start to sing it, and I would say, can you play something, you know, that feels like this, and he'd say, okay, let me try this, and then we have a song. So never did I meet someone who was so easy to write songs with, and really good songs. If I call him up and I'm like, I'm very sad today, he's like, come over right now, we're writing a song. So I bring my sadness to John and sit down, get the notebook, you know, start writing your feelings, and then we have a song.
Did you miss him?
I miss him, but I also accept the separate lives.
Okay.
Yeah.
Foi então essa importância da volta do John Frusciante para Red Hot Chili Peppers, que além dos riffs e solos de guitarras que são sensacionais, ele também tem uns backing vocals. Ele arrebenta nos backing vocals, é muito marcante nas músicas do Red Hot. E as músicas que os quatro juntos fazem, né? Que quando eles estão juntos, o Red Hot bomba, faz sucesso, é mais do que já tem. Não que com o Josh não fizesse, mas com o John faz muito sucesso. São músicas absurdas e os quatro falam isso mesmo. E é por isso que essa é considerada a formação clássica do Red Hot, que tá junto de novo, que é o Anthony Kiedis, o Flea, o John Frusciante e o Chad Smith.
I play in the band that I play with Flea and Anthony Kiedis and Chad Smith, and they're the people who I would feel like I was born to play with. I feel like they're the people that I have a perfect chemistry with, and it's one of those things you can't really understand why fate brought these four people together. You know, when it did, we're a group of people who are friends who have a perfect chemistry of playing music together, where when we play together, we don't have to think about it, and we don't have to force anything. All the music is just there when the four of us are in a room together.
Bom, galera, esse foi mais um 5 Notas. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Você pode ouvir em áudio, em podcast no Spotify ou outras plataformas de podcast também está disponível. Me siga nas redes sociais. Para me achar no Facebook e Twitter, é só pôr aí 5 Notas na busca que você me encontra. E no meu Instagram, que é o @WendelCorrêa, eu costumo postar muita coisa sobre música. Wendel com W2L, Correia com I. @WendelCorrêa, me segue lá no Instagram, que eu posto as coisas com mais frequência ali, maioria sobre música. Deixo agora vocês com um compilado de apresentações ao vivo dos hits e singles que o John Frusciante lançou nessas épocas que ele ficou com o Red Hot, pra você entender um pouco melhor, né? Nada melhor que a música em si, mostrando ainda mais ao vivo, que é um dos pontos fortíssimos do Red Hot, pra você conferir, relembrar e aumentar ainda mais a ansiedade, porque o John Frusciante voltou pro Red Hot Chili Peppers. Valeu, galera, e até a próxima!
Hello, hello. Who did that?